Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, aqui reunidos nessa igreja matriz Nossa Senhora do Carmo de Assis Chateaubriand, para o início desta novena à padroeira Nossa Senhora do Carmo, até o dia 16, a próxima quinta-feira, quando concluiremos este itinerário. Saúdos que nos acompanham pelas transmissões, como também pela rádio Vale Verde FM. A celebração de hoje, então, dá o toque do início do nosso caminho. Vamos sentar um instante para nos contextualizarmos este caminho que nós vamos percorrer. Este já é o terceiro ano, dois, cinco anos que aqui estou na condução desta paróquia, que nós adotamos como caminho espiritual da novena à padroeira Nossa Senhora do Carmo, a contemplação dos 9 meses de gestação da Virgem Maria, à luz do mistério da encarnação de Jesus Cristo. Quando nós professamos que o Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós, afirmamos que Deus entra verdadeiramente na nossa história. Em Jesus, gerado no ventre de Maria, Deus assumiu a nossa condição, caminhou conosco, transformou a nossa história e transformou a nossa história em lugar de salvação. Esse é um ponto muito importante deste caminho que nós vamos celebrar. Nós trazemos as nossas dificuldades, trazemos a nossa história, trazemos as nossas feridas, as nossas marcas, e tudo isso não poderia deixar de estar associado ao grande mistério da nossa salvação. Quando recorremos, quando lemos os santos evangelhos, o santo evangelho, nós encontramos Jesus que toca, que cura as feridas, que cura a lepra, que cura a cegueira, que cura a visão, que cura a fala e cura todo o ser, as mãos e os pés. E no ato de estarmos aqui contemplando o mistério de Deus que se dá por meio da Virgem Maria, nós colocamos todo o nosso ser, a nossa vida, a nossa história sob a ação redentora de Jesus. Então Jesus que se encarna e de novo torna a nossa história em história da nossa salvação. Onde é que eu sou salvo e de que forma eu sou salvo, não sendo tirado da minha história, que muitas vezes é difícil, mas neste lugar em que Deus me proporcionou, talvez com algum sofrimento ou alguma dificuldade. E no primeiro dia da nossa novena, nós vamos contemplar, conforme já vimos nas diversas falas e motivações, Deus que nos quis e nos chamou à existência. Nós não viemos ao mundo por acaso. Nós somos pensados e amados por Deus. Uma criança, quando permanece 9 meses no ventre materno, primeiro ela é amada, depois ela é conhecida. O mesmo vale para nós. Alguns, né, alguns afirmam que a existência, o ser humano, só é humano quando nasce. Nós vamos dizer que o ser humano é humano desde a concepção. Ele existe desde o primeiro momento, o primeiro sinal da união das duas células. Lá estive eu, estou eu e está a vida. E antes daquele momento, está Deus na direção da história, que me quis, que me amou por primeiro. É dentro dessa ótica que nós queremos celebrar. Tendo consciência disso, mais a consciência da nossa história, tudo colocamos diante de Deus para que Deus nos cure, nos salve e nos liberte, principalmente daquelas feridas que nós trazemos como marcas da história. Por isso, neste caminho, queremos trazer diante de Deus a nossa história pessoal, a história de nossos pais, de nossos filhos, de nossas famílias e de todos aqueles que carregamos em nosso coração. Não para permanecermos presos ao passado, mas para professarmos a nossa fé naquele que faz todas as coisas novas. E não poderíamos ter o destaque especial a presença da Virgem Mãe do Carmelo, que na sequência será entronizada. Nela, na Virgem Mãe, nós católicos temos um apreço especial como primeira que acreditou. Por isso ela se torna para nós modelo de fé. Primeira que acolheu a palavra, Maria é fecundada pelo ouvido. Quem ouve a palavra de Deus traz consigo o poder do Espírito que fecunda e gera vida nova em nós. E assim ela se torna para nós mãe na fé, mãe de toda a igreja, mãe da humanidade. E antes de oferecer Jesus ao mundo, Maria ofereceu o seu coração inteiramente a Deus. Por isso, meus caros, que durante estes 9 dias aprendamos com Maria a reconhecer que nossa vida não é fruto do acaso. Nós somos, em primeiro lugar, queridos, desejados por Deus, conhecidos por Ele antes de qualquer um e chamados a viver como seus filhos. Por isso que essa novena fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança e nos ajude a acolher cada vez mais a presença salvadora de Cristo em nossa história.
Ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus, que um dia teu povo desperta e na seta vai ver a luz. Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus.
Ao iniciarmos este caminho de espiritualidade e fé, acolhemos com alegria a imagem de Nossa Senhora do Carmo, Mãe de Jesus e nossa Mãe na fé. Ao contemplarmos sua imagem, não veneramos apenas uma recordação do passado. Contemplamos aquela que foi escolhida por Deus para acolher em seu ventre o Salvador do mundo. Nela, a humanidade abriu espaço para que Deus habitasse a nossa história. Nela, a palavra eterna se fez carne. Nela, a esperança ganhou rosto e nome. Durante estes 9 dias, Maria caminhará conosco como mãe, mestra e companheira de peregrinação. Ao contemplarmos os meses de sua gestação, queremos aprender dela a acolher a presença de Deus em nossa própria vida, confiando que o Senhor continua realizando sua obra em nós e em nossas famílias. A Mãe do Carmelo nos ensina a escutar, confiar e perseverar. Seu olhar materno alcança nossas alegrias e sofrimentos, nossos sonhos e preocupações, nossas certezas e fragilidades. Como em Caná da Galileia, ela continua atenta às necessidades de seus filhos e filhas, apresentando a Deus tudo aquilo que carregamos em nosso coração. Ao acolhermos sua imagem, acolhemos também seu testemunho de fé. Queremos caminhar com ela, para que Cristo cresça em nós e para que nossa história seja cada vez mais iluminada pela graça daquele que veio habitar entre nós. Com fé e alegria, acolhamos a imagem de Nossa Senhora do Carmo.
Santa Mãe do Carmo, Senhora, nós queremos seu nome exaltar. Eis o brilho das luzes da aurora, que nos vem aquecer e guiar. Senhora do Carmo, Rainha, és modelo de vida cristã para o povo que luta e caminha. És a luz de uma nova manhã. Tu fizeste da vida sentido mais belo, sendo esposa de Deus, salvação. Ó Senhora do Carmo, rainha, és modelo de vida cristã.
Assim acolhemos a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que nos acompanhará neste percurso de 9 dias, com uma calorosa salva de palmas.
Neste primeiro dia da novena, contemplamos o primeiro movimento da ação de Deus em nossa história. Deus nos quis. Antes de qualquer conquista, mérito ou decisão, existe um amor que nos precede. Deus nos chamou à existência porque nos amou. Nenhuma vida é fruto do acaso. Nenhuma pessoa existe sem que esteja envolvida pelo olhar amoroso do Criador.
Senhor, fomos criados por amor.
A palavra de Deus nos convida hoje a abandonar os ídolos e buscar novamente a face do Senhor. Muitas vezes, dividimos o coração entre Deus e tantas outras seguranças. Procuramos apoio onde não existe salvação e esquecemos aquele que nos chamou pelo nome.
Senhor, queremos buscar constantemente a vossa face.
No Evangelho, Jesus chama os seus discípulos um a um e os envia em missão. Antes do envio, porém, existe o chamado. Antes da missão, existe a escolha. Antes de qualquer resposta humana, existe a iniciativa de Deus. Nesta noite, queremos apresentar ao Senhor a nossa vida, nossa história e a história daqueles que trazemos em nosso coração. Queremos recordar diante de Deus que somos seus filhos e filhas e pedir que sua misericórdia restaure em nós a alegria de pertencer-lhe.
Piedade, Senhor, piedade, 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 Senhor, Senhor,
irmãos e irmãs, Deus nos chamou à existência por amor e nos criou à sua imagem e semelhança. Confiantes em sua misericórdia, reconheçamos os nossos pecados e peçamos que ele renove em nós a graça de sermos seus filhos e filhas. Senhor Jesus, filho amado do Pai, antes mesmo de conhecermos o vosso nome, já éramos conhecidos por vosso amor. Muitas vezes vivemos como se estivéssemos sozinhos, esquecendo-nos de que a nossa vida nasceu do vosso projeto amoroso. Perdoai nossa indiferença, fortalecei nossa fé e tende piedade de nós. Cristo Jesus, palavra eterna do Pai, por meio de Maria assumistes a nossa humanidade e entrastes em nossa história. Muitas vezes dividimos o coração entre vós e os ídolos deste mundo, colocando nossa confiança em seguranças passageiras e afastando-nos do vosso caminho. Restaurai em nós a alegria de sermos escolhidos por Deus e tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, chamastes os apóstolos pelo nome, os enviastes para anunciar o reino. Também nós fomos chamados desde o início da nossa vida para viver como filhos de Deus. Muitas vezes rejeitamos o vosso chamado, chamando-nos à vossa graça, e deixamos de reconhecer a dignidade de recebermos de vós, que recebemos de vós. Visitai nossa história com a força da vossa misericórdia e tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Amém. As flores que vamos oferecer a Maria recordam a beleza da obra que Deus realizou nela. Escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador, Maria acolheu o projeto divino com fé, humildade e confiança. Nela floresceu plenamente a graça de Deus. Nela, o amor do Pai encontrou uma resposta inteira e generosa. Ao entregarmos estas flores, queremos também apresentar a Deus nossa gratidão pelo dom da vida. Cada flor representa uma história, uma família, uma criança, um jovem, um adulto, um idoso. Representa também aqueles que trouxemos em nosso coração para esta novena. Que Maria, a mais bela flor da humanidade redimida, nos ensine a reconhecer que somos amados por Deus desde o início de nossa existência e chamados a florescer na fé, na esperança e no amor.
Ao nos aproximarmos da imagem para a entrega das flores, nos três lados onde é permitido o espaço, depositemos sobre o tapete, façamos uma rápida inclinação. Não é o momento de dirigirmos uma prece longa a Nossa Senhora, porque o louvor todo é dado por meio da Eucaristia. E assim voltamos aos nossos lugares, dando também movimento e celeridade a este momento da entrega.
Teu perfume. nesse lugar. Maria, aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar.
Contemplarmos a misericórdia do Senhor e de homenagearmos a Virgem Maria, nossa oração transforma-se em louvor. Nossa vida não é fruto do acaso. Somos parte de um projeto de amor que começou no coração do Pai e se manifestou plenamente em Jesus Cristo. Unidos aos anjos e santos, à Virgem Maria e a toda a Igreja, elevemos nossa voz para glorificar a Deus pelas maravilhas que realizou na história da salvação e continua realizando em nossa vida.
Mais alto do céu. unigênito, Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Estás à direita do Pai, tem de piedade de nós. Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade. Só vós sois o santo, Senhor, só vós o Altíssimo, Cristo Jesus, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra.
Diante do altar de Deus, a nossa vida, os nossos nomes. O evangelho de hoje vai apresentar os nomes dos 12 apóstolos de Jesus. E neste novenário, nesta novena, nestes 9 dias, queremos rezar por nós, pela nossa santificação, pela nossa conversão. Queremos rezar também pelos casais gestantes, casais tentantes, pais e filhos de coração, toda a realidade das famílias, muitas em crise, que seja um tempo de graça, um tempo de milagre, que é a graça na nossa vida, por intermédio e intercessão de Nossa Senhora. No instante de silêncio, cada um coloque o seu propósito e também a sua intenção para este caminho de fé. Senhor Deus, concedei aos vossos servos e servas a perfeita saúde de alma e corpo, e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e conduzi-nos às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém. Leitura da profecia de Oséias. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos.
pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e as colinas: caí sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor até que ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Constantemente a face do Senhor,
buscai constantemente a face do Senhor,
cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus.
Constantemente a face do Senhor,
procurai o Senhor Deus em seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios.
Buscai constantemente a face do Senhor,
descendentes de Abraão, seu servidor, filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra.
Buscai constantemente a face do Senhor, buscai constantemente a face do
esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Estimados irmãos e irmãs, aqui reunidos nessa igreja matriz, Nossa Senhora do Carmo de Assis Chateaubriand, os que nos acompanham pela rádio Vale Verde FM, as redes sociais, o início desta novena estabelece o itinerário, o percurso que nós vamos realizar. As celebrações terão todos os seus gestos, e um dos gestos marcantes é a oferta de flores, onde em torno da imagem de Nossa Senhora deixamos despontar a flor mais bela do jardim de Deus, que é Maria, e vamos associar também as nossas flores. E quando depositamos as flores aos pés de Nossa Senhora, não só fazemos uma oferta de flores, mas associamos a beleza de Maria à nossa beleza. Por isso temos flores de vários tamanhos, de várias cores, de várias belezas, né? Por assim dizer. Mas existe uma única beleza, e a beleza única, quando somos associados à figura materna de Maria, Deus presente na natureza humana. E com isso a nossa história toda é apresentada no decorrer destes dias, junto ao mistério que em Maria se deu. O que é que nós vamos contemplar e estamos contemplando? Deus decidiu fazer assim. Então, quando nós tomamos toda a espiritualidade que perpassa o tempo da novena, então a mística da Mãe do Carmelo, de Nossa Senhora do Carmo, essa realidade que nós contemplamos, nós católicos temos esta beleza de reconhecer que Deus fez desta forma e não revoga a forma de fazer porque eu posso, alguém possa pensar que seja diferente. E o que é que Deus fez nela? Deus engrandeceu a natureza humana por meio da expressão materna de Maria. O engrandecimento da natureza humana se dá ou se deu de que forma? Por meio da palavra que o anjo trouxe a Maria, a voz de Deus tocou o ser de Maria e a transformou em templo da habitação de Deus. É este mistério que nós contemplamos e reconhecemos por meio da devoção, do respeito, da veneração à Mãe de Jesus, para nós conhecida como Mãe do Carmelo. Por isso, esses dias, nós queremos recordar, sim, os 9 meses, lembrando que Jesus, para vir ao mundo, para nascer na nossa realidade, se fazer presente, poderia, né, no nosso imaginário, descer dos céus de forma diferente, talvez uma espaçonave, ou em algum mistério completamente genuíno, extraordinário, mas foi na ordinariedade da vida que ele se fez presente. Isso é muito importante, não para Maria, mas para nós. A vida de Nossa Senhora do Carmo, se transforma para nós, ou a vida da mãe de Jesus se transforma para nós numa verdadeira catequese. Pois dessa maneira, Deus se faz presente na realidade humana, decide habitar entre nós, fazer morada entre nós e elevar a nossa natureza. Então, não somos qualquer ser da criação, nós somos aqueles que Deus decidiu habitar dentro, estar em nós. Por isso Jesus, quando volta ao Pai, vai dizer: estarei convosco todos os dias e estarei em vós, não mais convosco ao redor, né, na convivência diária, mas presente em vossos corações. E antes de Maria, né, se Maria foi fecundada pela palavra do Pai, antes de Maria ter no ventre Jesus, vem a palavra. Por isso que Maria ocupa o seu lugar devido na história. Nós não a adoramos e não adoramos imagem de Nossa Senhora, mas a reverenciamos. Por isso dissemos, né, até para a educação nossa, o único digno de adoração é Deus. Por isso entramos no lugar sagrado, saudamos Jesus na Eucaristia, que aqui está, e diante da imagem de Nossa Senhora nós não fazemos genuflexão, mas uma inclinação de reverência e de respeito àquela que trouxe no ventre o Filho de Deus Salvador. Por isso a palavra de Deus está antes de todas as coisas. E quando falamos de Maria, não estamos falando de Maria, estamos falando da humanidade, porque ela é mãe na fé. Assim Deus decidiu fazer com todos os seres humanos, todos os seus filhos e filhas. Deus decidiu habitar no coração de cada um que ouvir a sua palavra e a colocar em prática. Quem participa das nossas celebrações às vezes se dá conta quanto que, pelo menos na minha pregação, procure insistir, pois o evangelho fala dessa forma: a palavra traz consigo o espírito daquele que a pronuncia, e o espírito daquele que pronunciou a palavra ao ouvido de Maria colocou a semente do eterno no ventre dela, e assim tornou toda a humanidade portadora do eterno. Para entendermos porque somos seres de ressurreição, somos chamados à ressurreição, somos chamados à vida eterna, porque tudo que Deus toca se transforma naquilo que Deus é. Também nós somos tocados pela palavra de Deus, que é eterno, e ao mesmo tempo ganhamos como recompensa ou como mérito a possibilidade de partilhar e participar da eternidade de Deus com a vida eterna e a ressurreição. E a liturgia da palavra vai compondo o cenário dessa história. Hoje ouvimos na primeira leitura Oséias, que se dirige a Israel. Israel é o povo escolhido, uma porção da humanidade escolhida para exercitar-se no caminho da salvação. E diz o texto: no início da história, como se Israel, como uma vinha fecunda, produz muitos frutos, né? Mas a beleza dos seus frutos vai ensoberbecendo o coração de Israel, ao ponto que a sua beleza se torna ornamento para os ídolos. E o profeta vem falar numa realidade de distanciamento e de ruptura com Deus, chamando novamente a conversão. E quando chama a conversão, Oséias vai dizer: é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de buscar o Senhor, e o tempo é agora. Eu tenho certeza que talvez muitos dos que aqui estão, ou estão à procura, né, ao estarem participando deste tempo, da missa de hoje, ou da novena que vamos realizar, ou estão à procura dessa transformação e desta cura da própria história, ou estão trazendo no coração alguém que precisa ser tocado pela graça de Deus para começar ou recomeçar ou retomar o caminho da fé como caminho de conversão. E este é o tempo. E não importa em que condições a gente esteja ou estejamos, o tempo presente é o tempo de recomeçar. E por isso o evangelho vai dar sequência a esse pensar e a essa dinâmica que o reino de Deus apresenta. Hoje o evangelho vai apresentar em Mateus o chamado dos 12 discípulos que se tornam apóstolos, né? E é interessante que o evangelista chama, apresenta Jesus, no relato, Jesus chama cada um pelo seu nome. O que que significado poderia ter isso? Se uma mãe, em tempo de gestação, antes do filho vir ao mundo, hoje pela ciência se conhece o sexo da criança, né? É masculino ou feminino, se preocupa, qual é a primeira preocupação? Que nome eu vou dar para aquele que eu ainda não conheço? Enquanto está no ventre materno, já existe uma preocupação daquela ou daqueles que estão gerando a vida de dar um nome, porque quem não tem nome não é ninguém. É como se não existisse, como se não fosse. Então, para Deus, no momento em que somos concebidos, já existe um nome, ou seja, já existe um amor que foi transmitido como consequência, né, do ato da existência, antes mesmo que a mãe e o pai saibam do existir do filho no ventre da mãe. Deus já conhece e Deus já sabe. Isso para dizer que Deus está na história. E por Deus estar na história, nós adquirimos valor, né? Por Deus conhecer a nossa história e saber de nós mesmos, antes mesmo que nossos pais soubessem da nossa existência, Deus já nos conhece e já nos ama. Por isso o pai e a mãe, antes de que o filho venha à luz, já lhe dão o nome e já mantém em torno dele uma alegria e uma esperança até que venha a luz e até que venha ao encontro, né? E o evangelho apresenta exatamente o nome dos 12. Quem são esses 12? Um é pescador, outro é cobrador de impostos, né? Outro é zelota, outro é classificado, identificado, inclusive como traidor. A pergunta que nós fazemos ao lermos o evangelho é: qual é a condição ideal para ser discípulo de Jesus, ouvinte da sua palavra e praticante da sua palavra, estar no lugar em que se encontra? Deus não exige a mudança, Deus exige primeiro a escuta. É ele quem toma a iniciativa de chamar, e em seguida vem a resposta de cada um de nós. Este é o percurso que nós fazemos por meio da liturgia de hoje. Por isso a igreja nasce dos homens, não de homens profundamente humanos ou, né, perfeitos, mas a igreja nasce de homens, pessoas humanas pecadoras, que são chamadas à restauração de suas vidas e à resposta por meio do caminho da fé. E essa novena, da mesma forma, está dizendo neste primeiro dia que tudo começa com o querer de Deus. Deus nos quis por primeiro. E antes de nós nascermos, fomos amados e chamados pelo nome. Antes de nascer, Jesus encontra um coração disponível, que é Maria, e aí nossa história também começa no silêncio. Por isso, nossa vida começa no ventre materno, que é o lugar da graça. E Maria se tornou este modelo de fé e mãe da fé. Este é o primeiro passo que nós estamos dando hoje, neste primeiro dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. E chamando a atenção que os nossos olhos não verão, mas é como se em cada encontro comunitário, eu digo é como se porque eu tenho que dar imagens à inteligência de vocês, em cada encontro desta comunidade, nos 9 dias, Maria em pessoa estará presente, não só na imagem aqui representada, visitando o coração e a história de cada um e os desejos que trazemos no coração, e os leva ao Pai. Onde estiver aquele que você traz no coração ou a tua história, ela será tocada pela luz que Maria traz consigo, que é a luz de Deus, e aqueles por quem rezamos. E aí vale os casais gestantes, os casais tentantes também serão tocados para que o mal que muitas vezes habita em nossos corações seja dissipado, seja extirpado, e nós consigamos ouvir e responder com maior clareza e com maior eficiência ao que nos pede o Senhor por meio da sua palavra. Por isso que este caminho, estes dias, sejam dias intensos de espiritualidade e de fé. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé rezando: creio em
Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, neste primeiro dia da novena, em honra de Nossa Senhora do Carmo, elevemos ao Senhor nossas preces. Ele nos chamou à existência por amor, conhece nossa história desde o início e nos convida a buscar constantemente a sua face. Confiantes em sua bondade, apresentemos nossas súplicas e digamos: Senhor, nós vos procuramos, fazei-nos viver em vosso amor.
Pela Igreja, para que, sustentada pela palavra de Deus e pelo testemunho da Virgem Maria, anuncie com alegria que toda a vida humana é querida e amada por Deus desde o e seu início, rezemos.
Senhor, nós vos procuramos, fazei-nos viver em vosso amor.
Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros, diáconos e por todos os que exercem algum ministério na Igreja, para que sejam fiéis ao chamado recebido de Cristo e conduzam o povo de Deus pelos caminhos do Evangelho, rezemos.
Senhor, nós vos procuramos, fazei-nos viver em vosso amor.
Pelas famílias de nossa paróquia e de nossa cidade, especialmente por aquelas que enfrentam sofrimentos, divisões ou desânimo, para que descubram novamente a presença amorosa de Deus em sua história, rezemos.
Senhor, nós vos procuramos, fazei-nos viver em vosso amor.
Pelas mães gestantes, pelos casais que esperam um filho, pelos pais de coração e por todos aqueles que acolhem e cuidam da vida, para que sejam fortalecidos pela esperança e pela confiança na providência divina, rezemos.
Senhor, nós vos procuramos, fazei-nos viver em vosso amor.
Por todos aqueles que têm dificuldade de reconhecer o próprio valor e a própria dignidade, para que descubram que foram chamados à existência pelo amor de Deus e são preciosos aos seus olhos, rezemos.
Senhor, nós vos procuramos, fazei-nos viver em vosso amor.
Por nossa comunidade paroquial, que inicia esta novena, para que esses dias sejam um verdadeiro caminho de conversão, renovação da fé e encontro com Cristo. Sob a proteção de Nossa Senhora do Carmo, rezemos.
Senhor, nós vos procuramos, fazei-nos viver em vosso amor.
Pelas intenções que trazemos em nosso coração, pelos nossos familiares vivos e falecidos, e por todas as pessoas que nos recomendaram orações, para que experimentem a proximidade e a misericórdia de Deus, rezemos.
Senhor, nós vos procuramos, fazei-nos viver em vosso amor.
Deus de infinita bondade, que nos chamastes à vida e nos procurais com amor incansável, acolhei as preces do vosso povo. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe do Carmelo, concedei-nos a graça de buscar constantemente a vossa face e de permanecer fiéis ao vosso chamado. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Podemos nos sentar, o padre vai dar só uma pequena explicação que foge um pouquinho da novena. Constantemente nós fazemos a renovação dos nossos, do aparato litúrgico que serve à liturgia, os vasos sagrados, as galhetas, a cruz processional, e outros objetos que são colocados a serviço da liturgia. Então, no início do ano, um grupo de pessoas fez uma doação, uma soma que nos permitiu trocar os castiçais que ora estão sobre o altar, ao lado da palavra, e hoje também a cruz processional. Tudo isso tem um valor significativo, né? Perto de 15 mil reais, esses objetos somados todos nesta aquisição, por doação de pessoas da comunidade. E hoje também nós vamos fazer a troca do modo de fazer a oferta, ou dos lugares, né? Serão colocados nos tradicionais lugares do coração, os cestos que serão colocados, a gente se aproxima, a nossa oferta, a nossa vida, ora fazemos uma oferta em dinheiro, ora trazemos simplesmente o gesto que oferecemos, e tudo isso é colocado diante do altar, a nossa vida que participa do sacrifício. Nas ofertas nós oferecemos água, vinho e pão, que são fruto do trabalho, é a oração do padre. E com a consagração transformados em corpo e sangue de Jesus Cristo, que vem a nós como alimento de salvação. Estão dando uma explicação, por isso cantemos.
Sacrifício de Jesus.